Antigamente, a gente estudou, né, que Moisés recebeu os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos, eles eram basicamente, não faça isso, não faça aquilo. Eram tudo negativas. Porque naquela época, aquela população, aquele povo daquela época, ele só podia entender daquela forma. Tinha que ser claro para ele, não pode fazer tal coisa. Bastante tempo depois veio Jesus e ele não negou os 10 mandamentos, mas ele resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Então já não focava mais no não, ele dizia o que nós precisaríamos realmente fazer. Apenas 2, porém bastante difíceis da gente conseguir executar, né? Já se passaram 2000 anos e nós ainda estamos. A grande parte da nossa população que existe hoje ainda está tentando absorver isso, praticar isso. Amar a Deus sobre todas as coisas, mais difícil porque a gente nem sabe direito o que é Deus. A gente tem uma dificuldade de entender Deus, que a gente humaniza Ele e trata Ele como se fosse uma pessoa. Nas nossas figuras, é um velho de barba branca, inteligente e às vezes duro. E amar o próximo como a si mesmo, aí conflita com aquilo que a gente é, com o nosso ego, com o nosso eu. Porque para executar esse segundo mandamento, seria pelo menos fácil de entender, talvez de praticar não é, mas eu tenho que deixar de cultuar o eu, deixar de pensar em mim para pensar no outro, que é o que ele nos diz, né? Jesus disse, faz ao próximo aquilo que tu gostaria que fosse feito a ti mesmo. Não é nada demais, só fazer o que tu gostaria de receber. Mas é difícil para a gente. Aqui no Evangelho tem várias passagens que falam sobre o egoísmo. E como o Beto disse, o quanto mal ele faz. O quanto ele nos atrasa, nos arrasta para situações de sofrimento que a gente vai presenciar depois. No capítulo 11, que o título do capítulo 11 é bem esse mesmo, Amar o Próximo como a Si Mesmo, tem lá 2 mensagens de espíritos sobre o egoísmo. Do tempo que foi feito, compilado esse evangelho segundo o Espiritismo, 160, 170 anos atrás. Já se notava naquele tempo a necessidade de combater. E hoje parece que a gente vê que é mais necessário porque o individualismo, ele parece que está mais forte. A população quadruplicou daquela época para cá, a população mundial cresceu muitíssimo. Somos mais próximos, porém somos mais individuais. Então, olha o que ele nos diz numa das mensagens dita por Emmanuel. O egoísmo, chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Por causa do egoísmo, o progresso moral do planeta como um todo atrasa, demora para chegar. O egoísmo é objetivo de todos os verdadeiros que creem. Deve ser objetivo. Devemos dirigir nossas armas, nossas forças e nossa coragem para combatê-lo. E ele salienta, digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. E a gente sabe disso. Como é difícil a gente mudar uma tendência, uma vontade, um querer. É muito mais fácil a gente tentar dizer para o outro, faz assim, faz assado, do que tentar mudar como nós somos. Pois cada um então que coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, filho do orgulho, fonte de todas as misérias desse nosso mundo, é a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. O Evangelho fala bastante sobre egoísmo e orgulho, de um lado, em contrapartida a caridade. Que, como ele nos disse, o altruísmo, a caridade verdadeira está dentro do altruísmo. Porque tu não olha para ti, tu olha para frente. Tu procura a necessidade e a forma de auxílio. A negação da caridade é, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E ele nos mostra um exemplo que todos nós conhecemos, clássico. Jesus deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos, do egoísmo. Naquela cena que todos os filmes nos mostram, de Pilatos lavando as mãos e se eximindo da responsabilidade de condenar ou libertar Jesus. Era a responsabilidade dele, porque ele era a pessoa que estava no comando. Mas ele preferiu se eximir dessa responsabilidade e colocar para aquela população que ele estava a decisão. E ele ainda diz: este homem é justo, por que querem crucificá-lo? Se ele, tendo a possibilidade de absolvê-lo, de soltá-lo, sabendo que ele era justo, por que ele não o fez? É um exemplo. Um exemplo de que muitas vezes no nosso dia a dia, nós também lavamos as nossas mãos com algumas coisas, nós também nos eximimos da nossa responsabilidade de fazermos, às vezes, em pequenas coisas, não são grandiosas. Muitas vezes não está a vida dos outros na nossa mão, mas pequenas situações de ajuda, e que nós, nessa questão de lavarmos as mãos simbólica, nós olhamos e falamos isso até durante essa semana, sobre o sofrimento dos outros. Como nós entendemos o sofrimento alheio, que muitas vezes nós, na nossa dureza, ou na nossa retirada de cena, nós preferimos não participar de uma forma ativa de auxílio, justificando como destino, como necessidade, como tudo aquilo que a gente às vezes aprende, né? Do sofrimento, o porquê daquele sofrimento, então nós não participamos. Há esse antagonismo da caridade e do egoísmo, que diz que é uma doença do coração humano e que o cristianismo, através dessas palavras de Jesus, nos dá a indicação do que fazer. E numa segunda mensagem aqui, ele começa nos dizendo: ah, se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor aplicada. Mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. Então, para que essa caridade fosse vivenciada por todos, seria preciso que nós tirássemos, na metáfora que ele usa, a casca que envolve o nosso coração, para que nós pudéssemos, então, ser mais sensíveis ao sofrimento dos outros. Lá na parábola do bom samaritano, quando ele acolhe aquela pessoa que estava atirada no chão, ele não pensa no que causou aquele sofrimento, se era a lei de causa e efeito que ele estava passando, se ele era isso, se ele era aquilo. Ele só vê uma pessoa em necessidade e ele acolhe. Ele teve essa sensibilidade de sentimento para poder fazer o que ele fez. A dureza mata os bons sentimentos. Então, quando nós não conseguimos ter a compaixão, quando nós não conseguimos nos colocar no lugar do outro e entender que ele está sofrendo, não importa o motivo, não nos cabe, às vezes, julgar. Nos cabe, se estamos presentes naquela situação, é porque nós temos a possibilidade de aprender e de auxiliar. Sempre. Senão nós não estaríamos ali. Nós não estaríamos próximos daquela situação. Então, nós não podemos lavar as nossas mãos e sair de cena. Nós temos que participar dela, de alguma forma. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque não encontraria um lugar para poder fazer aquilo que ele quer. Então nós reclamamos tanto que o nosso mundo está ruim, está perdido, está violento, está de tudo que é. Sinônimos que nós falamos, mas aqueles, sejam eles espirituais ou sejam eles físicos, que nem nós, que precisam, que gostam de fazer pela sua vontade, coisas que nós consideramos erradas ou males, eles só encontram vazão através de outros. Se a caridade reinasse na terra, os maus não teriam mais predominância, fugiriam envergonhados e se esconderiam. Nós temos que acreditar nisso, porque é matemático. Mais com mais, soma. Mais com menos, anula. Se uma coisa negativa acontece e nós entramos de uma forma positiva na situação, nós anulamos aquilo ali. E se a nossa postura for mais positiva, não só anula, como fica mais positivo. Matemática. A gente aprendeu isso na prática. A gente tem que aprender só a executar. Entender que nós temos essa capacidade de fazer. Nós podemos fazer o que nós queremos, mas nós temos a possibilidade de fazer a coisa boa, a coisa certa. É possível. É difícil. Eu acho que é difícil, mas é possível. Eu acho que, insistentemente, a gente vem tentando colocar dentro, primeiro, do nosso pensamento, essas questões. Frequentemente, insistindo com pensamentos corretos, de uma moral, de uma ética, de um bem, para que através desse pensamento contínuo a gente consiga se convencer, se modificar. Através dessa modificação, talvez a gente, num tempo não tão longo, mas ainda alguns séculos é possível, a gente consiga fazer com que essa caridade, que é o contrário desse egoísmo, que ainda se manifesta bastante, a gente consiga fazer com que ele comece a aparecer. Aparecer, ele comece a transformar, ele comece a formar elos. Né? Quando a gente fala de corrente, né? Uma corrente forte, vamos fazer uma corrente positiva, são elos. Cada elo tem a sua força, cada elo segura o outro, ajuda o outro. Então a gente tem que ser elo forte. Nós temos que acreditar e fazer. Dei uma olhada, capítulo 11, onde fala sobre o egoísmo. Tem mais coisas para a gente ver aqui o que diz. É bem interessante. Bem interessante. E para nós fica mais esse pequeno plantio, né, individual, de que a gente possa, um ajudando o outro, cada vez mais. Para a gente poder não só dizer que esse mundo nosso está perdido, mas começa a ter olhos de dizer coisas boas também estão acontecendo. E foi alguém que eu conheço que fez, e aquele exemplo me inspira para que eu possa também seguir naquele mesmo caminho. Assim a gente começa a mudar. E o Beto falou, né, que enquanto houver uma pessoa egoísta no mundo, o planeta não evolui, o planeta. Mas também existe tempo para tudo. Talvez aqueles que queiram ainda continuar nesse mesmo caminho possam viver em lugares onde aquilo ainda existe com mais força e talvez ali aprenderem de uma outra forma.